Com a gente na CBN, o médico dermatologista Alessandro Vieira, e hoje para a gente falar sobre cosméticos e doenças da pele. Doutor Alessandro, seja muito bem-vindo mais uma vez à CBN, bom dia.
Bom dia, Ronaldo, bom dia aos ouvintes, sempre um prazer, Ronaldo, estar ocupando esse espaço.
Bom, vamos conversar um pouquinho hoje sobre a relação de cosméticos e algumas doenças da pele. Dependendo do que se usa, pode surgir aí problemas na pele por conta de cosméticos, né?
Sem dúvida, Ronaldo. Problemas, assim, do ponto de vista imediato e problemas tardios, assim. O fato é que os cosméticos, eles estão presentes praticamente na vida de todas as pessoas, não é? Então, a gente vai conversando nos próximos minutos aí, vamos inserir esse cosmético na economia, como é que funciona, e vamos estar alertando a população para fazer a melhor utilização desses produtos, que são realmente bem interessantes.
Bom, vamos então explicar para os ouvintes um pouco essa relação das doenças com os cosméticos, mas primeiro, pensar na historicidade dos cosméticos, né? A gente tem hoje um monte de produtos no mercado, mas em que momento eles surgem?
Então, Ronaldo, na verdade o cosmético, né? De onde vem essa palavra, né? Ah, o cosmético vem do grego cosméticos, com K. Com K no início e no final, não é? Que se inseriu na língua portuguesa, esse produto. E os relatos de cosméticos, eles são muito antigos, né? Muita gente já ouviu falar com relação a... No Egito Antigo, a Cleópatra fazia aquela utilização daqueles banhos de leite para ter uma melhora da maciez da pele. Na Roma Antiga tem uns relatos semelhantes com relação a isso. Isso foi evoluindo. Na Idade Média, alguns exércitos, nas cruzadas, utilizavam alguns cosméticos de coloração para se identificar perante os outros exércitos. Aqui no Brasil, os índios brasileiros utilizam derivados do colorau para fazer cosmética no porco. Então, de certa maneira, culturalmente, do ponto de vista médico, os cosméticos vêm fazendo parte da humanidade, não é?
Então, desde muito tempo já existiam produtos, mas me parece que no começo, então, quase sempre eram produtos baseados em coisas da própria natureza, né? Por exemplo, você falou, na Cleópatra, ela usava leite.
Leite, mel, muitas vezes, para fazer esfoliação de pele, se utilizou há muito tempo.
Então já se fazia esfoliação?
Se fazia no passado, mel, muitas vezes, utilizado como esfoliação, para fazer... O açafrão tinha o seu papel. E não pense nós, que nós, nos 2003, Ronaldo, que nós não temos receitas muito antigas também. Vou dar um exemplo para você, bem interessante. A camomila tem uma substância que chama alfa-bisabolol. Ela é uma substância calmante fantástica. E até hoje nós usamos extrato de camomila para fazer tratamento de algumas dermatites e tal, e fazer calma dessa pele. Então, esses conhecimentos, né, a fitoterapia, utilização em pele, que tem conhecimento de anos, esse conhecimento de cosméticos vem evoluindo com relação a isso. Nós podemos até conversar depois, se de um lado tem esse cosmético na parte antiga, nós temos um impacto muito grande em nanotecnologia em cosméticos. Podemos conversar mais para frente sobre isso. Então, isso é muito interessante e vem evoluindo, Ronaldo.
Então começa lá atrás, primeiro com alguns produtos da própria natureza, transformados em benefícios, né, para a pele. Mas esses produtos, já que eu falei em benefícios, será que eles tinham benefícios de fato ou naquela época era muito mais crendice?
Tinham benefícios, sem dúvida. O que acontece é que como a coisa vai evoluindo... Um benefício, que é um benefício discreto, há 2, 3 mil anos atrás, era uma coisa interessante. À medida que vai se evoluindo esses produtos, esses cosméticos, a gente vai considerando resultados melhores, vão sendo substituídos e colocados por coisas mais interessantes e com mais efeitos, assim. Lógico que no meio desse caminho vai ter substâncias... Já que nós citamos a fitoterapia, que vão ter resultados não tão bons assim, ou não resultados melhores, mas algum benefício, se é usado por um tempo, essa crendice popular, ela tem algum sentido, Ronaldo.
Ok, então já começaram a ser notados benefícios para a pele por conta desses produtos que ali se utilizavam. E a partir de que momento que começa a ser introduzida a química, de fato, nesses produtos?
Depois na... passou-se a Idade Média, passou-se depois, com o advento da Revolução Industrial, a Revolução Química, da indústria química, isso daí começou a ser estudado, começou a ser aperfeiçoado, e do ponto de vista de cosméticos em si, sempre esteve relacionado com a evolução da indústria química, sempre, né? A indústria química evoluindo, os cosméticos evoluíam também.
Então, aí tem já relação direta com a indústria química, que surge em que momento? Século XIX, século XVIII?
Século XVIII existe alguns relatos. A França exerceu um papel muito interessante assim, nesse papel. Assim, né? No final do século XVIII, início do século XIX, a Inglaterra, isso tem um fenômeno depois, mas a França sempre teve um cuidado pela cultura do vinho, pela enologia nesse sentido, e o vinho vai exercer um papel interessante também com relação a essa questão dos cosméticos e perfumaria, quer dizer, até hoje, 2013, a França é referencial de perfumaria. Então o perfume junto com os cosméticos, no começo do século, final do século XVIII, início do século XIX, vai ter uma revolução bem interessante na França, e depois vai se colocar no restante da Europa, e depois, só depois, muito tempo depois, vira para o Brasil daí, né?
É, já que falamos em perfumes, né, os perfumes também antigamente eram perfumes baseados em aromas naturais, né? Não tinha presença de química, né?
Verdade, né, Ronaldo? Perfumes interessantes, né? A flora brasileira contribuiu depois, né? O Paul Rose fazendo parte do Chanel número 5. Já que nós citamos perfumes, existem algumas essências cítricas que pode desencadear alergia, já que nós comentamos no início. Então, por exemplo, nós estamos no inverno, vamos chegar no final do ano, a pessoa vai utilizar na praia. Nunca utilize perfume e vá à praia, porque essas essências cítricas, elas podem causar um fenômeno que acontece, Ronaldo, como o limão em contato com a pele. É uma fitofotodermatose. Então, acaba manchando.
Dependendo do perfume que se utiliza, ou não pode usar perfume algum?
De preferência, alguns perfumes são permitidos, assim, mas como muitas vezes é difícil você identificar, porque são misturas de essências, nós utilizamos se a pessoa for fazer uso de praia ou fazer uso de de piscina, que não se utilize esse perfume. Existem protetores solares que têm essências interessantes, fragrâncias interessantes, então não é necessidade de se utilizar, porque você pode ter um efeito colateral, formação de bolhas, manchas, eventualmente ser um efeito colateral desagradável.
Então, tá aí a dica, né? Quando a pessoa vai para a praia ou vai para a piscina, vai tomar sol, é preciso deixar o perfume em casa.
De preferência, sim.
Até para não ter nenhum tipo de consequência. Bom, a gente falou um pouquinho sobre os cosméticos, como eles surgem, enfim. Mas você me falava, inclusive, antes do início da nossa conversa, que existem diferenças entre cosméticos, cosmecêuticos e dermocosméticos. Explica para a gente primeiro um pouco o que é cosmecêuticos e dermocosméticos e quais são as diferenças para os próprios cosméticos.
É, na verdade, assim, o cosmético, a gente muitas vezes se confunde todos esses termos, e há realmente uma confusão, inclusive no Brasil, na legislação com relação a isso. O cosmético, ele vai ter uma ação não como medicamento, não é? O cosmecêutico, ele vai se situar entre cosmético e medicamento, e o dermocosmético, ele vai ter uma ação, inclusive, um pouquinho mais na pele. Então, vamos citar novamente a nanotecnologia, que vai penetrar mais esse ativo, vai ter uma ação melhor. Ele consegue penetrar de uma camada mais profunda. Eu acredito, Ronaldo, que a legislação brasileira vai acompanhar com o tempo a legislação americana, que, na minha opinião, é referência nesse sentido. Existe um órgão lá que regulamenta, que é o FDA, Food and Drugs Administration, que ele faz a regulamentação, que ele divide basicamente em duas coisas, que é muito simples. Ou é cosmético, ou é medicamento. Se é medicamento, vamos precisar de estudos clínicos para ser lançado no mercado. E se é cosmético, não vai necessitar a aprovação desse órgão. Tá? Por que eu estou falando tudo isso? Vai ter impacto em preço, por exemplo. Né? Nós vamos discutir depois a questão dos cosméticos, por que eles são mais caros no Brasil, de fato são. Vai incidir uma cascata de impostos como COFINS, PIS, ICMS. Então, essa diferenciação seria importante para nós fazermos.
Se a gente separasse cosméticos de medicamentos.
Eu acho.
Hoje o nosso cosmético também se confunde com medicamento.
há uma certa confusão, né? Existe medicamento que tem prescrição médica, mas existem outros que não exigem essa prescrição médica. Mas o fato que no órgão não é tão atuante no Brasil, não existe uma regulamentação clara, assim, com relação a isso, assim. E, de certa maneira, esse cosmecêutico que nós vamos ter, que vai ter um efeito de medicamento, ele tem uma tributação que ele poderia, se esconder um pouco mais, poderia isso daí usufruir para a população, nós poderíamos cortar alguns impostos, assim, nesse sentido.
Ficaria mais barato e, claro, mais acessível também para a população, né?
Sem dúvida. Existe regulamentação no Brasil, tá, existe, mas eu acho que poderia ser um pouco mais claro. Poderia ser um pouco mais claro e mais objetivo, eu acho.
É facilitar, digamos, né? No Brasil, a legislação, no final das contas, acaba complicando, deixando um pouco o tema, inclusive, mais difícil para a gente que é leigo.
Exatamente, exatamente. É bem isso que nós queremos dizer, né?
Então, aí, quase que para lidar com esses produtos todos, a gente, quase que para lidar com ele, precisa de especialista, né? Quer dizer, o cidadão sem a ajuda de um especialista não consegue lidar com tantos produtos.
É verdade, é verdade. E se fosse mais simples, seria mais interessante, porque as pessoas poderiam fazer uso desse medicamento de uma maneira mais correta, que muitas vezes nós fizemos erro nessa aplicação, inclusive.
E aí, claro, como a gente sofre com outro problema, né, a gente precisa do especialista para explicar porque o nosso, né, a quantidade de produtos que a gente tem e a ausência de informações é muito grande. Mas, por outro lado, a gente também gosta muito da automedicação, né?
Sem dúvida, essa é uma cultura no Brasil, tem isso também, né?
Confunde tudo. Muito bem, nós estamos conversando com o médico dermatologista Alessandro Vieira.